ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro com nuvens, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 12 de julho de 2016. O que será da UMEI? Pais protestam contra a declaração do secretário de Educação do município sobre renovação de parceria com a UFMG na UMEI Alaide Lisboa. Abrigo da prefeitura é alvo de denúncia. Albergue Tia Branca tem reclamações de moradores em situação de rua. O Brexit e a ciência. Cientistas temem que acordos de cooperação científica com o Reino Unido sejam prejudicados com a saída da União Europeia. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Pais de alunos da UMEI Alaide Lisboa, localizada no campus Pampulha da UFMG, fizeram um protesto hoje pela permanência da unidade no atual modelo de funcionamento. São técnico-administrativos da UFMG e pessoas da comunidade externa que têm filhos estudando na unidade e temem pelo futuro da UMEI. Rumores sobre mudanças no período de atendimento da escola infantil e na distribuição de vagas teriam surgido após entrevista da secretária municipal de educação, Sueli Baliza, a uma emissora de rádio. A repórter Carles Carmigliati tem mais informações.
A técnica administrativa da UFMG, Poli do Amaral, de 37 anos, mesmo após retornar à sua rotina de trabalho, pode continuar amamentando normalmente. Cuidado de mãe, que só foi possível porque as suas filhas estudaram desde os primeiros meses de vida na UMEI Alaide Lisboa, localizado dentro do campus Pampulha da UFMG, o que permitia que pudesse estar sempre perto para acompanhar as suas três meninas. Hoje, a técnica estava na porta da escola, às 7 horas da manhã, como faz habitualmente. Mas a segurança que ela diz sentir por deixar as suas filhas em boas mãos, como ela mesma reforça, foi substituída pelo receio de não poder mais contar com a unidade. Junto com cerca de outros 30 pais, Poli do Amaral participou nesta manhã de um protesto para pedir que o contrato da prefeitura com a UFMG, que garante o atendimento a 417 crianças, seja renovado nos mesmos moldes do contrato atual. Para ela, a UMEI é um modelo de ensino que deve ser expandido e não extinto.
Sem essa UMEI aqui, eu não sei o que seria de mim. É a tranquilidade para mim de poder trabalhar aqui perto, né, delas estarem aqui, elas amamentaram, continuaram amamentando, mesmo depois que eu voltei a trabalhar, eu podia vir aqui na hora do almoço, amamentar. A minha de 2 anos, inclusive, ainda amamenta. Né? Então, assim, é fundamental ter uma escola de qualidade, em horário integral, porque a gente trabalha o dia inteiro, né? A gente não trabalha só meio horário.
Os rumores começaram, de acordo com o Sindifes, Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, quando, na semana passada, a secretária municipal de Educação, Sueli Baliza, disse em uma entrevista à Rádio Tatiaia que um convênio entre a UMEI Alaide Lisboa e a UFMG poderia não ser renovado nos mesmos moldes. Municipalizada em 2007, a unidade, que antes era particular e atendia prioritariamente a comunidade interna, reserva metade de suas vagas para a comunidade universitária, entre professores, alunos e técnicos. Os outros 50% são destinados às comunidades que moram nas proximidades da escola infantil, na região da Pampulha. A distribuição das vagas é uma contrapartida da Prefeitura ao UFMG, que cedeu espaço ao município. Outra particularidade da UMEI Alaide Lisboa é o atendimento em tempo integral também para crianças acima de 3 anos. As demais unidades de educação infantil de Belo Horizonte, que recebem crianças de 0 a 6 anos, só funcionam em tempo integral para alunos até 3 anos de idade. Mas a secretária, Sueli Baliza, disse na entrevista que se o contrato for renovado, Estado, as vagas seriam universalizadas. Para o diretor de políticas do Sindifes, Valdir Martins, a fala assustou a comunidade universitária da UFMG, que utiliza os serviços da unidade desde a sua abertura. De acordo com ele, não houve nenhuma conversa preliminar com os pais e nem com a própria universidade.
O que assusta é a forma como foi feita, né? Numa emissora, sem nem uma conversa preliminar com os pais, nem com a própria UFMG, segundo a própria UFMG, que também foi pega de surpresa com essa fala. A relação com o poder público, ela não se dá, né, se não for através de mobilização, infelizmente. Não deveria ser, poderia ser uma coisa tranquila, fazer uma assembleia aqui, chamar os pais, discutir, chamar o UFMG e falar, olha, vamos negociar, talvez é a proporção, 50% está muito para a comunidade do UFMG, vamos cair para 30%, sabe? Negociar.
Uma audiência pública foi convocada pelos pais e o sindicato para esta quinta-feira, às 18h, no campus Pampulha, em local ainda a ser definido. Para o administrador Bruno Beleza, de 40 anos, pai de Fernando, de 2 anos, que estuda na unidade, os pais só querem ser ouvidos e ter direito de saber, diretamente da prefeitura, os motivos para as mudanças e até ajudar a traçar alternativas para que a unidade possa atender a todos da melhor forma. Ele afirma que o funcionamento em tempo integral para todas as idades é importante para os pais, que normalmente trabalham 8 horas por dia, e o sistema deveria ser expandido para todas as unidades. Com a esposa grávida, Bruno conta que o serviço foi a salvação em um momento complicado de sua vida.
Essa unidade ela é essencial, né? Eu passei aí por, inclusive nessa crise, eu passei por uns momentos de desemprego, né? Se não fosse a assistência que essa unidade me deu neste momento de desemprego e tudo, eu realmente não sei nem como eu iria fazer e tal, né?
Além da audiência, um grupo de WhatsApp foi criado para repassar informações e marcar as reuniões. Um abaixo-assinado com a hashtag #FicaLaide também foi criado para pedir a renovação do contrato da UMEI com a UFMG. Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Educação, por meio da assessoria de imprensa, informou que em nenhum momento foi falado em fechamento e que aguarda a confirmação da UFMG para que possam discutir os termos da renovação do contrato. Somente após a reunião com a universidade é que agendaria uma conversa com os pais e demais interessados. Por meio da assessoria, a UFMG informou que tomou conhecimento da possibilidade de mudanças no contrato pela imprensa e que não foi procurada anteriormente pela prefeitura para discutir a questão. Repórter Carlos Carmigliati.
A gestão de Márcio Lacerda é reprovada por 56,3% dos belo-horizontinos, revela a pesquisa Datatempo CP2 divulgada hoje. 34,7% aprovam a gestão do prefeito, que completa seu segundo mandato. 7,2% dos entrevistados não souberam responder e 1,8% não responderam. A pesquisa ouviu 1.800 eleitores entre os dias 1º e 6 de julho. Defesa Municipal alerta para baixos índices de umidade relativa do ar nesta terça-feira, que vão ficar abaixo dos 30% durante a tarde. Entre as recomendações estão evitar atividades ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 da manhã e 5 da tarde, além de tomar muita água.
Trânsito.
Trânsito bom nos principais pontos de Belo Horizonte. A gente só tem um trânsito um pouco mais complicado na Praça da CEMIG, lá em Contagem, no sentido BR-381. Agora, 12h40, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, morre ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 41. Ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luiz Helena de Bairros, morreu hoje em Porto Alegre, aos 63 anos, em virtude de um câncer de pulmão. Ela foi ministra no governo Dilma entre os anos de 2011 e 2014. Luiza era doutora em sociologia pela Michigan State University. Nascida em Porto Alegre, ela se mudou para a Bahia em agosto de 79, após entrar em contato com o Movimento Negro Unificado.
Política.
Já são 11 os candidatos à sucessão de Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados. A votação está marcada para esta quarta-feira, às 4 da tarde. Registraram candidatura Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, Evair Vieira de Mello, do PV do Espírito Santo, Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, Jacobo, do PR do Paraná, Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, Fábio Ramalho, do PMDB de Minas, Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, Carlos Manato, do Solidariedade, do Espírito Santo, Fausto Pinato, do PP de São Paulo, Carlos Gaguinho, do PTN de Tocantins. Agora há pouco, Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, foi escolhido como candidato oficial do partido à presidência da Casa. Fábio Ramalho segue como candidato avulso. Outros dois deputados anunciaram que vão concorrer, mas ainda não oficializaram candidatura. São eles, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e Beto Mansur, do PRB de São Paulo. Votação de recurso de Eduardo Cunha na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara corre o risco de ficar para agosto, afirmou o relator Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal. A reunião para discutir e votar o parecer está marcada para hoje à tarde, mas pode terminar sem votação devido ao grande número de deputados inscritos para falar, que já são mais de 30.
Questões metropolitanas.
Novas formas de pensar o planejamento urbano. Esse é o tema da coluna de questões metropolitanas de hoje com o pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor. Professor Roberto Montemor, na semana passada a gente prometeu que na coluna de questões metropolitanas de hoje a gente faria a repercussão do World Planning School Congress, que foi um congresso que o senhor participou lá no Rio de Janeiro, né, de escolas e grupos de pesquisa ligados a planejamento urbano. Gostaria que o senhor contasse para a gente um pouco como é que foi esse encontro, que experiências vocês puderam encontrar por lá, que, de outros países, até mesmo de outros grupos de pesquisa, né, daqui do Brasil também?
Olha, eu vou recordar o seguinte, esse encontro é organizado a cada 5 anos, uhum, pelo conjunto de associações de pós-graduação em planejamento urbano e regional do mundo. Então, são 5 associações continentais, América Latina, na verdade, Europa, Ásia, África e Oceania, 5 associações nacionais, que é Brasil, Estados Unidos, Canadá e, mais recentemente, Turquia e Indonésia, e uma associação de países de língua francesa. Reúne centenas de associações, né, como a nossa, que é a ANPUR, a brasileira, mas, no caso das continentais, muitas associações de vários países. Uma situação curiosa é a seguinte, quer dizer, o planejamento está com uma força muito grande no mundo e está crescendo muito esse processo. Nós, no Brasil, temos uma associação que inclui 67, mais ou menos, programas de pós-graduação, mas nós não temos a profissão de planejamento no Brasil, né? Então, isso dá uma característica muito peculiar ao nosso trabalho em relação ao resto do mundo. eles têm escolas que formam planejadores, né, e têm o planejamento como uma profissão mesmo, institucionalizada, etc. Agora, o encontro reuniu aproximadamente 550 pesquisadores, entre professores, alunos e planejadores, mesmo não necessariamente engajados na academia, cerca de 40 países, mais ou menos. Então, foi um encontro muito rico, muito interessante, debate muito interessante. Ele tem 20 temas diferentes, as sessões se distribuem nesses 20 temas, e uma série de palestras e mesas redondas, né? Muito variadas, e a avaliação final que a gente fez, o comitê que organizou e o comitê dessa associação mundial, né, é de que o encontro foi extremamente positivo e marcado por uma inflexão, isso talvez seja a coisa mais interessante, do planejamento no mundo, né, porque você tem um planejamento muito ligado aos interesses imobiliários, muito ligado aos interesses econômicos, historicamente. E hoje, o tema do encontro, inclusive, era, chamava para insurgência, né? Planejamento insurgente, toda a discussão da insurgência. Então, as preocupações com qualidade de vida, né, que inclui as questões ambientais, que inclui a questão da pobreza, da eliminação da pobreza, que hoje é um problema sério nos países centrais, né? A questão da imigração vinda dos países pobres em direção aos países centrais, unificou muito as discussões, né? Então você vê uma preocupação menor com a economia em si, né, com a economia da dinâmica urbana e regional, e maior com as condições políticas e sociais colocadas no mundo todo. Isso deu um tom muito interessante ao encontro, né, e foi uma discussão muito rica, né, e é muito interessante você ver experiências muito variadas, contextos muito diferentes, né? Então, sessões onde você tem coisas da China, da Indonésia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, etc., discutindo dentro do mesmo tema, né? E com isso aparecendo muitas posições convergentes nesse sentido, né? De uma preocupação maior dos planejadores com qualidade de vida, com a reprodução da vida nas cidades, com a extensão do processo de urbanização, do processo de modernização, com a incorporação, né, de populações tradicionais nesse processo globalizado, né, de várias formas. Acho que acabou sendo um encontro muito rico, muito, muito interessante. Ele se desenvolveu durante 4 dias, né, uma programação extremamente intensa, não dá para você assistir tudo de forma alguma, né, são várias sessões correndo em paralelo, mas a gente acaba se situando num tom geral, né? Assim, e vieram muitos pesquisadores e acadêmicos de renome internacional que deram debates extremamente interessantes, né? Debates políticos, inclusive, muito significativos. Um outro tom forte é o tom da descolonização ou da pós-colonização, né? Isso é uma marca muito significativa nos países europeus, nos países asiáticos, nos países africanos e na América Latina também, né? Quer dizer, uma crítica à hegemonia absoluta das teorias que vêm do Norte e a necessidade da gente desenvolver modos de ver e modos de pensar próprios, centrados nas próprias realidades.
Então, agradeço, professor Roberto Montemora, a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa, e até a semana que vem com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Também.
Então, você acaba de ouvir a coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemora. Se você quiser ouvir novamente essa coluna, pode acessar o www.fmg.br/rádio. Se ficou interessado nas questões faladas aí pelo professor sobre planejamento urbano, pode entrar no site da ANPUR, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, que é ampur.org.br. Agora são 12h50, daqui a pouco nós vamos falar da situação do abrigo do albergue Tia Branca, que acolhe moradores de rua em Belo Horizonte.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 51.
Cidadania.
Moradores de rua denunciam péssimas condições de saúde e de infraestrutura no albergue Tia Branca, no bairro Floresta, região centro-sul de BH. O Ministério Público quer o fechamento da unidade e hoje o local recebeu a visita de representantes da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. A repórter Natália Andrade esteve lá e traz as informações ao vivo. Boa tarde, Natália. O que exatamente são essas denúncias dos moradores de rua?
Boa tarde, Vinícius. Falta de chuveiros, desvio de doações, infestação de percevejos, entre outras denúncias, atingem o albergue Tia Branca, que recebe moradores em situação de rua no bairro Floresta, região centro-sul de BH. Na última semana, o Ministério Público Estadual pediu o fechamento da unidade, que tem capacidade para receber 400 homens. De acordo com o levantamento feito pelo Ministério Público com usuários da unidade, 76% afirmam que os chuveiros não funcionam e que há falta de travesseiros e lençóis. E 97% dos entrevistados já ouviram falar de alguém que foi picado por percevejo, pulga ou carrapato. Logo na entrada do abrigo, moradores em situação de rua se aglomeram em colchonetes e barracas improvisadas. Leonido José Fialho, de 54 anos, que costuma dormir todas as noites no Tia Branca, afirma que está em situação de rua há 25 anos e denuncia a situação do abrigo, que, segundo ele, não tem condições de receber os usuários.
O diretor aí, tem os funcionários para lá, está tratando a gente igual animal, o cachorro. Você levar o lado financeiro deles, faz do jeito deles, empurra os outros para fora, persegue um, libera o outro, trata bem um, falsifica o outro. Doação, chega aí, o pessoal traz pra gente aí as coisas de vestir, eles põem lá pra dentro, as ali fora, fala, tá vendo, besta? Eu tô ganhando aqui, foi ela de vocês, tá vendo? Eu tô usando o Nike, ó, todo mundo viu, a gente nem citar nome. Entendeu? Dessa forma aí, inseto dentro, percevejo, comendo pessoa vive dentro aí, eles vão lá botar a aguinha lá no remédio, no chão, não faz nada. Colchão tudo furado, cobertor tudo podre.
De acordo com a direção do abrigo, a infestação de percevejos é um problema complexo e de difícil solução que atinge os locais que recebem esse tipo de público em todo o mundo. Quanto aos chuveiros, a direção afirma que dos 50 disponíveis na unidade, 30 estão em funcionamento e que a manutenção é feita diariamente. Quanto à denúncia feita pelos usuários de que as doações feitas ao abrigo não chegam a eles e são utilizadas por funcionários, o diretor do albergue, Gladson Lage, afirma que a unidade não depende das doações recebidas para sobreviver e que não é papel da instituição fornecer esse tipo de suprimento às pessoas em situação de rua. Ele explica o que é feito com as doações recebidas.
Quando eu recebo um tipo de roupa, eu tenho que ter a adequação dela. Tem tipo de roupa que, pela experiência que nós temos com a população de rua, eles não usam. Tem tipo de cobertores que não são aproveitáveis para o padrão do albergue e o nosso papel também não é abastecer as ruas. Então, às vezes, a gente faz um sistema inteligente. Uma doação qualquer que vai ser melhor cuidada com uma pessoa que é um projeto de vida que a gente acompanha, a gente entrega, mas isso não é esconderijo.
A Prefeitura informa que a responsabilidade por essas doações é do âmbito da administração do abrigo, que é feita através de um convênio. O Ministério Público recomenda à Prefeitura a apresentação de um plano de reordenamento do serviço de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua na cidade, que envolve a reestruturação das unidades de atendimento para que atendam às diretrizes do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. De acordo com a gerente de proteção especial da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social, Cátia Simone Zaqué, as recomendações do Ministério Público vão ser avaliadas pelo Executivo.
A recomendação do Ministério Público, ela indica a desativação do albergue, né? O que a Prefeitura vai ter que discutir, né? É se acata essa recomendação e a forma de fazer isso que está sendo solicitado. Né, assim, então, a gente tem aí uma unidade com 400 vagas, né, a solicitação do Ministério Público é que a Prefeitura possa reordenar esse serviço, né, no sentido de organizar o atendimento em unidades com uma capacidade menor de atendimento.
Na manhã de hoje, o vereador Pedro Patrus, do PT, esteve na unidade representando a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal e afirmou que foram realizadas audiências com os representantes da população em situação de rua para entender os problemas encontrados no abrigo. Após a visita, o vereador detalhou os encaminhamentos a serem tomados.
Nós vamos encaminhar o relatório dessa visita para o Conselho Municipal de Assistência Social, tentar marcar uma reunião com a Promotoria de Direitos Humanos, né, com o Ministério Público, que fez uma recomendação de fechamento desse albergue. Vamos querer conversar com a promotora para entender os motivos, o que pode ser feito. E também, a partir de hoje, nós vamos batalhar e conversar com o Executivo para que o orçamento tem uma visão maior para esses albergues, que realmente são importantes espaços para essa população.
Em BH, existem 7 abrigos com cerca de 1.000 vagas disponibilizadas para a população em situação de rua. Segundo o último Censo de População em Situação de Rua Imigrantes, realizado em 2014, Belo Horizonte tem cerca de 2.000 pessoas em situação de rua, sendo a maior concentração na região centro-sul da cidade. São, em sua maioria, homens negros e pardos, entre 30 e 45 anos, com pouco ou nenhum grau de escolaridade, Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
Internacional.
O senador Bernie Sanders acaba de declarar apoio à candidatura de Hillary Clinton para a presidência dos Estados Unidos. Ele concorria com Clinton pela indicação do Partido Democrata para concorrer à Casa Branca. Ele continuou na corrida eleitoral, mesmo não tendo o número suficiente de delegados para vencer a convenção do partido, marca já atingida pelo concorrente desde o início de julho. Os dois devem acertar alguns pontos de campanha que devem ser adotados por Clinton. Theresa May deve se tornar primeira-ministra do Reino Unido já a partir desta quarta-feira, em substituição a David Cameron, que decidiu antecipar sua renúncia, anunciada quando o referendo decidiu pela saída do país da União Europeia. May já disse que vai consolidar a retirada do Reino Unido do bloco de forma menos traumática possível. O Brexit, como é chamada a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, preocupa a economia mundial, mas cientistas também temem que acordos entre Brasil e o Reino Unido, por meio da União Europeia, para a cooperação científica, sejam prejudicados. As informações com Carla Scarmigliati.
Fatores econômicos são os mais citados quando se fala da saída do Reino Unido da União Europeia. Mas o anúncio tem preocupado também a comunidade científica, que teme a perda de mobilidade de pesquisadores e o futuro das parcerias entre o país e o continente. De longe, os ingleses são um dos maiores beneficiários de empréstimos do Banco Europeu de Investimento para Pesquisas. Mais de 2 bilhões e 800 milhões de euros, cerca de 28% do total, seriam destinados anualmente para o ensino superior britânico, de acordo com o levantamento publicado na revista científica Nature. Diante as incertezas para a ciência e pesquisa britânicas, a resposta é quase unânime. Pesquisa publicada pelo periódico MIT Technological Review aponta que 83% dos cientistas britânicos são contra a desvinculação. No Brasil, o anúncio também tem provocado temores. A pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Márcia Teixeira, afirma que é preciso que se discutam quanto antes as consequências legais da saída da Grã-Bretanha do bloco, já que as instituições de pesquisa brasileiras também mantêm cooperação científica com instituições do Reino Unido. Para ela, os impactos na legislação poderão ter implicações mais imediatas nas parcerias que estão no início do processo de negociação.
O que nós chamamos a atenção é que até que se defina, afinal de contas, que tipo de regulamentação o Reino Unido seguirá, se voltará ao que era antes ou permanecerá cumprindo e respeitando os acordos da União Europeia, você pode ter alguma zona cinzenta. Ou seja, enquanto não se define isso, para dar um exemplo bastante claro, né? Se eu tenho algum acordo que está para ser assinado, talvez eu espere.
A Royal Society da Universidade de Cambridge chamou a iniciativa de um desastre para a ciência britânica, pois vai dificultar que jovens cientistas migrem para o país. O Reino Unido tem mais de 2 milhões de estudantes no ensino superior. Cerca de 130 mil vêm de países da União Europeia, sendo 5% do total. Para o estudante brasileiro Douglas Marques, que está no seu segundo ano na Inglaterra, onde realiza parte do seu pós-doutorado, alunos e professores europeus que têm direito a estudar e trabalhar no Reino Unido graças às fronteiras abertas da União Europeia podem ser afetados, assim como fundos para pesquisas em áreas específicas.
Por exemplo, eu desenvolvo materiais para engenharia biomédica, materiais para ser aplicado em engenharia clínica. Eu faço uma parceria com a Universidade de Liverpool e a Universidade de Manchester. Existe um grupo aqui na Inglaterra chamado, na minha área em específico, que é o UK Regenerative Medicine Platform, a plataforma de engenharia biomédica. E existe essa conexão com outras universidades da Europa para que haja um intercâmbio de alunos, intercâmbio de resultados, ou mesmo que exista essa conexão entre duas instituições desenvolvendo tecnologia. Então, o receio deles é o corte de verba e que essas parcerias sejam cortadas 100% devido às novas políticas que eles vão implementar.
O brasileiro Leandro Lima está há quase 2 anos na capital inglesa, onde desenvolve parte do seu doutorado. Para ele, pouca coisa vai mudar em relação aos estudantes brasileiros, já que o Brasil tem acordo específico com o Reino Unido para retirada de visto. Ele acredita que estudar em uma universidade inglesa poderá ficar até mais fácil em longo prazo, já que a concorrência com os europeus, que têm futuro incerto no país, tende a ser menor.
Para o brasileiro, acho que no primeiro momento não muda muita coisa, porque para a gente já é difícil de toda forma, você tem que pedir visto, etc. O que vai acontecer é que futuramente o provável é que os alunos europeus também precisem pedir visto e isso pode diminuir a vontade deles em vir para cá, porque dificulta o processo. Então, assim, de certa forma, a longo prazo pode até ser melhor para o brasileiro que queira vir, que pode diminuir a concorrência em vários aspectos.
A vice-presidente da CONFAP, Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, Maria Zaira Turque, e presidente da FAPEG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, tranquiliza os pesquisadores brasileiros. Segundo ela, o Brasil já tem sólidas parcerias com o Reino Unido, o que, em curto e médio prazo, não deverá mudar. Ela afirma que as pesquisas feitas em colaboração com os ingleses demandam uma continuidade, em que os parceiros trabalham por afinidade de linhas. Maíra Zaira Turque acrescenta que histórico de fluxo de pesquisadores entre os dois países é anterior à União Europeia. Ela comenta que se houver saídas nas parcerias das instituições europeias com o Reino Unido, elas serão lentas e negociadas.
Nós temos que acompanhar agora porque o Reino Unido fazia parte de grandes consórcios que são os projetos da União Europeia de pesquisa, sobretudo no Horizonte 2020, que é o mais robusto agora. Eles envolvem consórcios que têm instituições e universidades e pesquisadores também do Reino Unido envolvidos com pesquisadores da Europa e de outros países do mundo. Mas essa saída de qualquer projeto que está em curso, de qualquer consórcio, também será muito lenta, será negociada.
Sobre o Horizonte 2020, Maria Zaira Turque afirma que o Brasil avançou nos últimos anos no consórcio e que não há nada que altere a sua relação no grupo. Por meio do programa Horizonte 2020, a União Europeia destinará à pesquisa científica um total de 80 bilhões de euros para pesquisa ao longo de 7 anos, que compreende o período de 2014 a 2020. O referendo histórico para a saída do Reino Unido da União Europeia foi realizado no último dia 23 de junho. Repórter Carles Carmigliati.
Agora, 1h05, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Carles Carmigliati e Natália Andrade. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto. E a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Música.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.